Estamos em Romanos 8. E domingo passado nós lemos o verso de número 31. Conseguimos dizer de cor? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, pregamos sobre isso, ouvimos sobre isso no domingo passado. E coisa boa, porque ao longo da semana, alguns irmãos, presbítero Ivo inclusive, durante duas vezes passou para mim esse versículo, né, através do zap, né, no momento lá de fortes ventos que a nossa casa está atravessando. E eu falei, graças a Deus, porque de fato, se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Deus é por nós. Falamos sobre isso trazendo o tema, o Deus que não nos esquece. O Deus que não nos esquece. Hoje eu quero falar com você sobre o verso 32, que Paulo, grande apóstolo dos gentios, fala sobre o Deus que a tudo provê. Verso 32, vamos ler juntos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia! O Deus que a tudo provê, o Deus provedor, o Deus doador, aquele que comunica todas as coisas das quais precisamos, das quais pensamos, das quais sonhamos. Aquele que está ao nosso lado, não apenas nos protegendo, verso 31, mas possibilitando que vivamos, verso 32. Essa é a tônica do apóstolo Paulo nesse maravilhoso capítulo 8 de Romanos. E de fato, não só a minha voz, mas da equipe pastoral, nós, quando lemos este verso 8, a gente realmente tem que se dobrar no capítulo 8 e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Não que os outros sejam menores, pelo contrário, mas de fato, neste capítulo 8 é como uma joia da coroa da carta aos Romanos. O Deus que a tudo provê. Quando eu e você pensamos acerca da provisão do Senhor, quando eu e você imaginamos e vamos à palavra, vamos à nossa vida, vamos à história da igreja, nós somos levados a perceber que a boa mão de Deus nunca se afastou daqueles que nele confiam, daqueles que o temem, que o amam e que o servem. Pelo contrário, a presença de Deus é algo absolutamente real, concreto e inafastável da vida do seu povo. A ideia equivocada do agnosticismo, que Deus criou e ausentou-se, como tendo dado à criação uma corda, como os antigos relógios, e agora tivesse deixado esta criação à sua própria sorte, ausentando-se do cenário e do palco das coisas, está absolutamente equivocada quando confrontada com a palavra do Senhor, a Bíblia, nossa única regra de fé e prática, sola Escritura. Nas páginas da Bíblia, se há uma coisa que Deus não é ausente, Deus está sempre presente. E nesse verso de número 32, partilhado com você nesta manhã, do dia do Senhor, a palavra nos ensina que Ele está presente, provendo. Que Ele está presente, ajudando. Que Ele está presente, abençoando. É fato também, e não podemos fechar os olhos para isso, que a doutrina da provisão do Senhor, da sua providência, tem sido ao longo do tempo muito mal interpretada. E que bom que no domingo que vem nós teremos a aula sobre hermenêutica bíblica. Porque algumas pessoas leem as Escrituras, ou melhor, acham que estão lendo as Escrituras e saem anunciando toda sorte de ideias, de conceitos, de teologias que não chegam nem ao teto, não é que não passe do teto, não chega ao teto. E um desses desvios teológicos, amplamente anunciado nos dias de hoje, é sobre a espúria doutrina da prosperidade. Uma ideia teológica contemporânea, notadamente nas igrejas neopentecostais, que tem feito um mal terrível ao Evangelho, que tem corrompido os pilares da igreja de uma forma como nunca antes nós tínhamos assistido. Na verdade, as igrejas, por força desta doutrina equivocada, denominada doutrina da prosperidade, as igrejas têm se transformado em verdadeiras empresas. A fé num produto. Os pastores em grandes empresários do show business. Os músicos, nem se fala. Que coisa horrível. Uma doutrina que na sua base diz que se você serve ao Criador de todas as coisas, que se você serve àquele que está sentado no trono, que é rei, e você sendo filho do rei, você não pode passar nenhuma necessidade. Falta de emprego, dívidas que perseguem e que não acabam, dinheiro que não dá para quitá-las, enfermidade, tudo isso não é para os filhos de Deus. É isso que essa doutrina espúria ensina. E, na verdade, ela é uma grande revisitação a algumas ideias passadas. Como disse Salomão, nada é de novo debaixo do céu. E essas ideias mercantilistas acerca da fé e da provisão do Senhor estão presentes na história teológica da igreja desde os seus inícios e albores. Mas ela tem sido danosa. E ela vem de uma forma avassaladora, contaminando as pessoas. Eu me recordo, e vejam como isso não é novo, quando o nosso primeiro filho estava para nascer, o Vlá, eu era pastor auxiliar, estudante de direito, o Alame, estudante de medicina, começando o curso, estava iniciando o segundo ano da faculdade de medicina, e eu no direito. E eu cheguei para o meu pai e disse: eu não tenho dinheiro para suportar as despesas médicas, do parto, de tudo mais. Aí meu pai disse: como é que nós vamos resolver? Eu disse: a sua conta de que banco é? Ele falou: eu sou do Itaú. Eu falei: então vamos lá, eu vou conversar com a gerente, quem sabe ela me concede um empréstimo. E o pai falou: vamos. E fomos até o Itaú, ali em Copacabana. Sentamos à frente da gerente, ela nos recebeu, meu pai me apresentou. E eu disse: olha, meu primeiro filho está nascendo. Ela disse: parabéns, bacana. E eu gostaria de saber se a gente pode ter um empréstimo junto ao Itaú para suprir as despesas médicas do hospital. E ela disse: claro, olha, preencha aqui essa ficha. Eu vou preencher para você. Seu nome, idade, profissão. E eu disse: pastor. Quando ela ia escrever, ela parou, me olhou e falou: você é pastor? Eu disse: sou. Ué, então quem tinha que estar pedindo empréstimo a alguém aqui era eu, a você. Vejam, isso já há 31 anos atrás. isso só fez ficar pior. Isso só fez crescer de uma maneira, insisto, corrosiva. Porque, queridos, a visão errônea do provimento de Deus, da provisão sua, do seu cuidado com a nossa manutenção, tem feito com que aquela frase tão usada na Idade Média por algumas correntes do catolicismo, que os fins justificam os meios, tem sido largamente usado na Igreja sobre o manto da prosperidade. Então vale fazer qualquer negócio, porque o dinheiro vem do Senhor. Nem todo dinheiro vem do Senhor. Escreva isso no seu coração. Não pense você que todas as coisas que você vê nesse mundo vêm de Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Há dinheiro espúrio. Há dinheiro sujo de sangue. Há dinheiro de corrupção. Há dinheiro de engano. Há dinheiro no lodo. Esse dinheiro nós não podemos usá-lo. Não, pastor, mas eu vou dar o dízimo. Leve seu dízimo para onde você quiser. Porque aqui só quero que venha dinheiro que seja de fato do Senhor para a vida do seu povo. É esse pensamento de que tudo vale e de que a riqueza é a nossa meta. Nunca será. A nossa meta é viver para Deus. Se o Senhor quiser nos fazer ricos, amém. Se Ele não quiser, amém duas vezes, porque tudo isso passa. Essa doutrina justifica todas as coisas. Não, mas a prosperidade, o dinheiro, esse é o plano de Deus para a minha vida. Então eu vou corromper, vou roubar, vou passar as pessoas para trás, não vou pagar os meus funcionários, vou dar calote em todo mundo, porque vou aceitar a corrupção, vou aceitar o dinheiro do inferno. Não, mas olha, para. A Igreja está nisso. E uma nova reforma tem que ser feita. Porque não são esses os nossos padrões, irmãos. Não é essa a nossa cartilha. Não é por aí que nós lemos. Nós cremos na palavra que diz: com o suor do seu rosto trabalharás e ganharás o seu sustento. Isso está no Gênesis. Veja, isso não é de agora. Trabalho é bênção. Trabalho sério. Trabalho honesto, trabalho que você pode colocar um travesseiro, sua cabeça no travesseiro à noite e dormir, não importa o quanto você ganhe, seja pouco, seja muito, isso tem que vir de Deus para você, isso tem que ser algo que honre você, que honre a sua história, que honre a sua família. Não se envolva em negócios escusos, achando que o dinheiro tudo apaga. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Essa doutrina errônea sobre o verso 32 é que faz com que nós assistamos, como algum tempo atrás, num gabinete em Brasília, 3, 4 irmãos se diziam evangélicos, numa mesa dividindo o dinheiro da corrupção, desviado de um projeto de uma das cidades satélites ali perto de Brasília. E quando dividiram o produto do roubo, o produto do desvio, o produto do desfalque público, um deles disse: vamos orar aqui agradecendo a Deus. Nós vimos isso no Fantástico, estavam sendo gravados. Que é isso? Que é isso? Onde nós estamos? Mas esse conceito parece que está tão enfronhado de que o que vale é o dinheiro, o que vale é ter, afinal foi para isso que Deus nos fez. Que foi para isso que Deus nos fez o quê? Deus nos fez para louvá-lo, para glorificá-lo, e não para que sejamos ricos. Isso é um detalhe. Se fosse assim, não tinha ninguém crente na África e todo mundo na Suécia, na Suíça e na Dinamarca era crente. E não é. E não é. O padrão é esse? Modifique o seu padrão. Modifique o seu padrão. Essa coisa está tão entranhável, irmãos, que eu passei por uma experiência dessa, e se não fosse trágica, seria cômica. Cômica. Porque a gerente do banco, como eu contei para vocês, falar aquela frase, até entendo, é perdoável, é leiga. Mas eu estava num congresso de pastores há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Vocês nem conheceram. Porque antes de nós termos um maestro, vocês já me conheceram como maestro. O maestro era o meu Monza marrom. Quer dizer, marrom quando ele estava bom, né? Que aquela cor era indecifrável. Maestro porque cada esquina um concerto. Antes de vocês me conhecerem já como maestro, a gente teve um Fusca. Foi o meu primeiro carro. Meu primeiro carro. Você lembra? Os meninos iam atrás, era um Fusquinha creme, lindo demais. Que negócio de ar-condicionado? Que ar-condicionado? Ele tinha uns furos no assoalho e o ar entrava. Era uma maravilha. De ar-condicionado. Para quem precisava disso? Comprei, era pastor auxiliar na igreja do Grajaú, foi o nosso primeiro carro. Que felicidade que a gente ia no ônibus, eu e o Alame com os três meninos. É certo que muitas vezes, aos domingos de manhã, o presbítero Lísias Kerr, já falecido, passava lá em casa para nos pegar e nos trazia para a igreja, um homem que eu admirava tanto, contra-almirante, nos dava carona, era uma bênção que íamos no carro, gostoso. Quando não, lá íamos nós de ônibus, eu, Alame, os três meninos e aquelas bolsas todas que você sabe, que você tem que levar quando criança vai, e o ônibus fazia a curva, e os meninos grudados, era um negócio de maluco. Chegava na igreja já a 1.000 por hora. E aí veio a bênção da gente comprar o carro, que era uma, olha, para nós era uma BMW. Porque só não vim mais nos solavancos do ônibus, lembra, amor? Grudado lá, era coisa boa demais. Só que ninguém aceitou fazer seguro do meu carro. Eu fui a não sei quantos lugares e o cara olhava e dizia, qual é o ano? Não, obrigado, nós não fazemos. Eu falei, tá bom. Então o que acontecia? Como eu era muito ciumento no meu carrinho, nossa, eu parava ele sempre estrategicamente perto das coisas onde eu estava para que eu pudesse ficar de olho. Se bem que eu duvido que alguém quisesse roubá-lo, mas sei lá. Eu ia pregar lá na SAF, botava o carrinho, chegava na janela, olhava, tá jóia. E um dia eu fui para um encontro de pastores, pastores presbiterianos, congresso. Estacionei o carrinho perto da igreja que estava sediado o encontro. E teve uma parada para o café. Parada para o café. Não coffee break. Parada para o café. E aí eu tomei o cafezinho rápido e desci para ver se o bichinho estava firme. Estou na porta, olhei para ele, estava jóia. Quando eu estou quase voltando, um pastor que eu não via há muito tempo, que estava no congresso, também estava ali, me abraçou, falou, Vladimir, que saudade, como é que você está e tal. Eu falei, estou jóia, tudo bem, tudo em paz. Aí ele falou, você já está indo? Eu falei, não vou perder o congresso, eu vim só ver se meu carrinho estava legal, se está tudo firme com ele. Ele falou, ah, que legal, qual é o seu carro? Aí na porta, assim, ele com a mão no meu ombro, eu falei, é aquele creme ali. Irmãos, ele fez uma expressão no rosto que eu vou viver 200 anos e não vou esquecer. Ele olhou para o meu carro, olhou de volta para mim com a mão no meu ombro e disse, meu irmão. Quando alguém fala assim com você, você trema. Você é filho do rei. Como pode um filho do rei estar andando em um Fusca? Eu falei, graças a Deus por esse Fusca, porque você não imagina como é que o filho do rei andava antes do Fusca. Percebam que loucura isso. Perceberam? Quer dizer que o que me faz filho do rei, ou o que me testifica junto às pessoas sendo um filho do rei, é andar de helicóptero? É morar em mansões? É isso então que me faz filho do rei? Que loucura é essa? Mas é isso que está por aí. A provisão de Deus tem sido interpretada dessa forma demoníaca. Porque lembra o que, que Satanás, uma das maneiras como Satanás tentou o Senhor? Mateus 4, levou o pináculo do templo, mostrou a glória de todos os reinos e disse, tudo isso será seu, se prostrado me adorares. Cuidado, porque tem muita gente adorando o diabo pela glória desse mundo. Nós não queremos isso. A nossa doxa é a de Deus. A nossa glória é de Deus. Queridos, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Essa é a verdadeira provisão de Deus. Esse versículo é a verdadeira prosperidade. Esse versículo nos ensina o que é ser próspero na presença de Deus. Primeiro eu quero deixar claro com você que o nosso Deus é um Deus próspero. E não é a infantilidade e a adulteração da doutrina proclamada por algumas denominações evangélicas hoje que vai nos fazer afastar-se dela. Essa doutrina é linda. Deus é próspero. Deus é pródigo. Deus é fértil. Deus é absolutamente produtivo. Percebam, aonde ele está, as coisas acontecem. As flores se abrem. A vida é possível. Os pássaros cantam. O chão dá mantimento. Deus é assim. Por isso que ele é a vida. Onde Deus está, a vida está. Aonde Deus está, não há treva, não há morte, não há desgraça, não há ruína. Lembra? Faço novas todas as coisas. A mão de Deus, o toque de Deus, a presença de Deus é terapêutica. Oferta possibilidades. Vai, não peques mais. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Fui velho, agora fui novo, agora sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão. São expressões que a palavra de Deus nos ensina que onde Deus está, as coisas podem acontecer. Deus é de uma fertilidade, Deus é de uma produtividade inimaginável. Por que que ele nos fez como ele fez? Vejam, o homem, que o Salmo 8 diz que é a joia da criação, a coroa da criação, vejam a inteligência que Deus nos deu, a capacidade que Deus deu ao ser humano. Nós construímos aeronaves, construímos submarinos, construímos carros e trens velozes, nós vencemos as distâncias, nós vencemos as enfermidades. Essa semana que a gente viveu todos os dias dela, sem exceção, dentro do hospital, nós falávamos sobre isso. Você imagina, as nossas veias são como fios. Algumas fios mais fininhos, outras fios maiores, mas são fios. Há um imenso entrelaçar sobre o corpo humano, dentro da gente, levando o sangue para cima e para baixo. Pois bem, lá no caso de Bruna, os médicos entraram pelo organismo dela, pegaram uma veia que é um fio, e passaram algo dentro daquela veia para desobstruir. Que coisa sensacional! Como é que pode? Um fio! Você inserir alguma coisa naquilo para que o sangue volte a fluir. Isso eles fazem. Cirurgias várias por dia. Você já imaginou se todo o dinheiro que a humanidade gasta com armas por ano são os maiores orçamentos das nações desenvolvidas com armamentos. Se a humanidade usasse isso para o bem, para o plantio, para a colheita, para as pesquisas médicas, eu acho que nós viveríamos 300 anos fácil, fácil. Por quê? Porque Deus é pródigo. Aonde ele está, a fertilidade está. Onde ele está, os campos produzem mantimentos. Aonde ele está, a chuva rega a terra. Deus é assim. Deus é próspero por excelência. Portanto, ele nos leva a conhecê-lo dessa forma. Deus é próspero. Segundo, a sua bênção, que gera prosperidade, que gera coisas boas, está presente em todas as situações, mesmo naquelas adversas. E a continuidade desse lindo texto vai mostrar para a gente várias situações adversas: perigo, fome, nudez, espada. A bênção de Deus não retroage quando o inimigo chega. O Senhor não deixa de estar conosco quando as dificuldades aparecem. Não, eu estou bem, então a bênção de Deus está sobre mim. Eu agora estou doente, a bênção de Deus se afastou. Eu estou desempregado, a bênção de Deus foi embora. Isso não existe. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É graça, não é troca. Não, eu vou ser bonzinho porque aí eu vou conseguir. Você já viu alguns pactos que a gente faz com Deus? Que coisa infantil, que coisa infantil. Quase todos voltados para o homem, né? Eu vou jejuar porque Deus vai me dar aquilo. Eu vou acordar de madrugada para orar porque aí a minha oração será ouvida. Eu estou aí disputando uma vaga no emprego e eu quero conseguir. Senhor, se eu conseguir essa vaga, olha, eu chego na escola dominical na hora durante um ano. Misericórdia. Você realmente acha que Deus faz as coisas por você? Por você? Você acha que Deus faz chegar à tua tenda coisas maravilhosas porque você merece? Porque você é bonitinho, cheirosinho e penteia bem o cabelo? Se fosse assim, eu estava frito. Para de achar que a bênção do Senhor foge de você quando as dificuldades estão presentes. Nos dará graciosamente. É graça. Nós não merecemos nada. Deus nos abençoa graciosamente. E a bênção dele está comigo e com você, seja qual for a situação. No desemprego, a bênção de Deus está com você. Na doença, a bênção de Deus está com você. Na dificuldade, a bênção de Deus está com você. Pastor, mas eu entendi que quando Deus abençoa, a gente não passa nada disso. Aprendeu errado. Vai ler a Bíblia, cabra. Vai ler a Bíblia, depois você conversa comigo. Me fala de um homem de Deus e de uma mulher de Deus nas Escrituras que não sofreram, que não passaram por momentos dificílimos, e o nosso é poeira perto deles. Por mais que a sua enfermidade seja dura, meu querido, vai ver o que Jó viveu. Vai ver o que Jó passou. E Jó era um homem temente a Deus, a ponto do Senhor elogiar Jó diante de Satanás. Vistes o meu servo Jó? Orgulho de pai. E Satanás disse o quê? Também. Olha aí. Esse relato de Jó é o inverso dessa doutrina espúria da prosperidade que essa turma anda falando por aí. Olha o que Satanás diz. também. Servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor, para Jó é fácil. Ele tem tudo. Tem uma esposa do lado dele, carinhosa, amiga. Tem filhos ao redor dele. É um homem rico. Os negócios dele prosperam. Não tem dificuldade de nada. A saúde de ferro. Até eu. Não é isso que você ouve? Não é isso que você ouve? Que a bênção de Deus está quando você tem uma mulher carinhosa do seu lado, uma amiga, companheira, quando seus filhos amam você, quando você tem um grande emprego, quando seus negócios vão bem, não é isso que você ouve? A bênção de Deus está aí, ó, 10 mil por hora. Deus disse para Satanás, está bem, então vai lá, tira tudo dele. Tira tudo dele, eu permito. Mas não mexa na sua vida. Aí você está impedido. Deus é o Senhor até do mal. Nunca se esqueça disso. Satanás não é oponente de Deus, gente. Oponente de Satanás é o homem. Deus não tem antítese. Deus não tem oponentes. Ninguém está guerreando coisa nenhuma contra Deus. Impossível. Qualquer força do universo guerrear contra o Senhor. Isso é impossível. As forças do universo guerreiam contra a gente. As potestades deste mundo tenebroso. Nunca contra Deus. Só se alguém vai guerrear contra Deus. Deus estala o dedo e some. Não há antítese para o Senhor. E Satanás mexe nas coisas de Jó. Sua esposa, que era amiga, companheira, lado a lado com ele, passa a dizer todo dia, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Uma esposa dessa, rapaz, você não precisa de mais nada. Mais nada. Os amigos chegam lá na mesma toada. Rapaz, que loucura, Deus esqueceu de você, Deus abandonou você, se fosse você eu tirava a vida, eu acabava com isso. Nossa, que conselhos maravilhosos. O dinheiro acabou. Os filhos morreram, olha só, terremoto, destruição, saúde zero praticamente, o homem ficou deitado numa cama, urrando de dor, com o corpo todo queimado, caramba, e a bênção de Deus, onde é que estava? Sumiu? Desapareceu? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Meu querido, nosso sofrimento vai ter um fim. A Bíblia nos ensina isso. A bênção de Deus não tem fim. E pare de achar que os sofrimentos que você enfrenta, Deus não está neles. Porque Deus estará sempre com você em qualquer lugar. Ele não poupou o seu próprio filho. Imagina se ele não vai dar a você todas as coisas. É aquela parábola linda de Jesus que diz que o reino de Deus é como uma pérola maravilhosa que o camarada vende tudo que tem para adquiri-la. Se Deus abriu mão do mais importante, no sentido de doá-lo a nós, todas as outras coisas são muito poucas. Saúde, trabalho, isso é muito pouco diante da cruz. Imagina, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, meu irmão, por você, Deus foi no ápice, Deus foi na coisa mais alta que podia ter por você. Então agora todas as outras coisas são fichinhas, são coisas simples demais. Deus está presente. E Jó se manteve firme. Eu amo a história de Jó. Jó não titubeou, Jó não entregou os pontos. Jó disse várias vezes, pô, leia o livro de Jó. Jó diz várias vezes, quando estava tudo bem, mais ou menos assim, quando estava tudo tranquilo, quando eu era rico, quando eu tinha saúde, quando tinha riso na minha casa, a gente louvava o Senhor. Por que que eu vou deixar de louvar agora? Por que que eu vou deixar de cantar? Por que que eu vou deixar de orar? Por que que eu... Deus não se esqueceu de mim. Olha, não ache que os sofrimentos que você enfrenta são sinais de que Deus esqueceu de você. Não ache isso. Bana isso da sua mente. Tire isso do seu coração. Porque a bênção de Deus não são coisas, gente. A bênção de Deus é a presença dEle. Sabe o que fez com que Jó não caísse? Que Jó se mantivesse fiel? A presença do Senhor. E foi essa presença que um dia, no relógio de Deus, chegou e disse: basta, chega, acabou. E aquela onda que veio sobre Jó foi embora. E Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Quantas coisas nós podemos aprender nos momentos de perigo, de nudez, de espada, de desemprego, de enfermidade. Não extirpe isso da sua vida. Não ache você nesses padrões espúrios que você tem ouvido por aí, que a sua vida só é boa quando tudo vai bem. Pare de pensar isso. E viva. Enfrente as coisas. Olhe de frente as coisas. Vamos batalhar. Vamos em frente. Vamos olhar. Vamos vencer. Vamos pedir ajuda. Vamos caminhar, porque a bênção de Deus está conosco, aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós o entregou. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Já pensou se Israel desistisse em cada dificuldade que passou? Já pensou se a igreja do Novo Testamento, sob uma perseguição ferrenha, primeiro dos judeus, depois de Roma, se aqueles irmãos ouvissem essa doutrina espúria da prosperidade hoje, eles diriam: vocês estão completamente equivocados, porque não é assim que a gente mede a bênção de Deus. Não é pela ausência de problemas, mas é pela presença dele conosco. Ah, meus amados, a coroa nos está reservada. Ele não poupou a Jesus, e com Jesus nos dará graciosamente todas as coisas. Creia nisso. Creia que Deus é próspero. Creia que a sua bênção não some da sua vida nos momentos de dificuldade. E pense que tudo está disponível a você e a mim, porque Deus está presente. Essa é a sua bênção. A verdadeira prosperidade é estar aos pés do Senhor. A verdadeira prosperidade é ter comunhão com Deus. A verdadeira prosperidade é poder andar nas ruas e as pessoas olharem para você, como falavam antigamente dos profetas: ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Isso é prosperidade. Não é a roupa que você usa, não é o carro que você anda, não é o lugar que você mora. E sim, o seu coração diante de Deus. Isso é prosperidade. Um homem e uma mulher prósperos são um homem e uma mulher aos pés do Senhor. E sabem, este homem e esta mulher, que o Senhor não poupou a Jesus por eles, antes entregou-se por eles. Assim, todas as coisas estão disponíveis para eles. Que o Senhor nos abençoe e nos faça prósperos. Ou seja, nos aceite cada vez mais na sua presença. E nos faça felizes, não pelo somatório conjunto dos bens que nós temos. Isso é detalhe. Pastor, então você está querendo dizer que os ricos não são abençoados por Deus? Não estou dizendo nada disso. Pelo contrário, na palavra do Senhor, Jó era um homem rico, e depois de todos os percalços que ele passou, ele ficou rico vezes dois. Porque a Bíblia diz que Deus multiplicou tudo que Jó possuía. A riqueza não é uma maldição, como o sofrimento não é uma maldição, entendam? São contingências da vida, que nós semeamos e vamos colhendo. Que nós semeamos e vamos colhendo. Como é que nós semeamos? Com honradez, com trabalho, com amor, com dedicação, com esforço, e a colheita vai vir. Então, dê graças a Deus pelo que você tem. E não é pecado você querer mais. Presta atenção. Não é pecado você querer crescer. Não é pecado você querer estudar. Não é pecado você querer ser o melhor da sua área. Não é pecado você querer o melhor emprego. Não é pecado nada disso. Contanto que você faça tudo isso sabendo que você está na presença de Deus. Percebam. É bom que nós cresçamos, e a reforma nos ensinou isso. Os países que abraçaram a reforma se desenvolveram de forma incrível. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para você: vai trabalhar, preguiçoso. Vai aprender com a formiga. Não é isso que está lá? Está lá. Vai produzir. Vai fazer uma poupança. Os reformadores ensinaram isso. Vai melhorar a sua casa. Vai melhorar as suas vestes. Se apresente melhor. A reforma ensinou isso. Isso não é pecado, gente. Pecado é você achar que a bênção de Deus está só nessas coisas. Aí você está frito. Cuidado se você pensar assim, que você está muito perto de cair na tentação que o diabo fez a Jesus. Agora, ser próspero para a bênção e glória do Senhor. Ah, que coisa linda. Ser um excelente profissional do Senhor. Ser um grande industrial, um grande comerciante, um grande juiz, um grande advogado, um grande médico. Que coisa linda. Você poder usar toda a inteligência que Deus te deu na medicina, salvando vidas, abençoando. Que coisa maravilhosa. Percebe? Isso é consequência. Um grande militar, um grande estrategista. Que coisa linda. Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. É assim que Deus age conosco. Então peçamos a ele. Peçamos a ele que sejamos grandes na presença dele. Que sejamos homens e mulheres comprometidos com o que há de bom, com o que há de justo, com o que há de correto. Que a nossa palavra seja assim, sim, não, não. Que o nosso bolso não comande o nosso corpo, mas que a nossa adoração comande o nosso corpo. E tenhamos certeza que este Deus pródigo, que este Deus fértil, que este Deus que abençoa, abrirá as janelas dos céus e derramará sobre nós, como diz o texto, bênçãos sem medida. Que Deus assim faça conosco, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar um cântico que diz exatamente tudo isso que eu preguei. Que fala que Deus está pronto para nos dar infinitamente mais. Tudo que nós cremos, pensamos, imaginamos, sonhamos. E se você colocar aí cura, creia nisso. Deus cura mesmo. Se você está colocando emprego novo, creia nisso. Deus dá isso mesmo para a gente. Se você está colocando alguma meta hoje, aqui de manhã, creia nisso, Deus coloca isso e te dá isso. Deus Jesus a você, quanto mais qualquer outra coisa. Mas lembre-se, a bênção dele é muito maior. A bênção dele não se esgota em coisas. Ah, a bênção dele é a sua própria vida. Tudo isso que você está querendo, pedindo e sonhando, planejando, é para a glória dele. É para fazer você chegar mais perto dele. É para fazer com que ele seja realidade maior na sua vida. Então fica tranquilo, porque a coisa está bem. Agora, se você está imaginando, sonhando, pensando e planejando coisas que não têm a ver com a glória de Deus, olha, eu não quero estar nisso não. Porque eu só creio nos negócios, sejam eles quais forem: casamento, profissão, vida, saúde, se Deus estiver presente. Deus está no negócio. Então, se você quiser estar com Ele e viver para Ele e crescer para Ele e ser grande diante dEle, creia, você está no bom caminho. Mas lembre-se que a bênção do Senhor é o Senhor e mais nada.